Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora?
Hoje, o Anderson Baumgarten Bartelt é um dos agentes mais importantes no segmento de moda e celebridades. Ele cuidou da carreira de um monte de gente estrelada. Mônica Martelli, Sasha, Tata Werneck. E são muitos dos nomes que já brilhavam e que, graças à luz dele, passaram a reluzir mais ainda. Antes desses dias de glória, tiveram muitos dias de luta. E eu acho especial ter alguém com uma história tão bonita assim para contar no podcast, porque eu sei que muita gente acompanha o podcast em busca de inspiração. E o Dando, ele... Gente, é uma história muito difícil. Ele ficou órfão quando era muito pequeno. Ele tinha 10 anos quando os pais biológicos morreram e ele foi adotado pelos pais de um colega de sala chamado Fábio, que hoje é marido da Carol Trentini, minha amiga querida, que também já esteve aqui no podcast. Eles moravam no interior de Santa Catarina. Quando ele tinha 15 anos, o clipe da música Freedom, do George Michael, fez ele perceber que ele queria trabalhar com moda. E pra quem não lembra, no vídeo apareciam várias supermodels dos anos 90, uma mais maravilhosa que a outra. E isso fez com que ele batalhasse por uma carreira nesse segmento. Ele começou ajudando de forma gratuita no concurso da Elite Models. Ele era responsável, gente, por organizar a fila. Depois disso, ele começou a crescer e para outras cidades. Veio para São Paulo e foi trabalhar na Merlin, onde ficou durante quase 10 anos. Depois, ele abriu a Way Models, uma das agências mais respeitadas e bem-sucedidas no ramo. Teve clientes como Paulo Gustavo, que insistia pro Dando escrever um livro. E em breve, vem aí. Já, ele vai contar tudo mais sobre isso. Apertem os cintos que a estrada do Dando já começou. Dando, seja bem-vindo ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros?
Thaís, eu tô tão feliz em estar aqui, porque eu sou tão teu fã. Fã do teu trabalho, acompanho o teu podcast, eu acho maravilhoso. Fico na esteira, sofrendo, ouvindo.
Eu amo que eu sou companhia da ginástica de todo mundo, gente. É isso aí.
Não, mas é verdade, assim. Eu acho que o teu podcast é diferenciado e eu tô muito honrado em estar aqui. Muito obrigado pelo convite.
Dando, eu admiro muito seu trabalho. E principalmente, a gente usou no roteiro... porque assim, eu faço roteiro e eu mando pro Álvaro Leme, jornalista.
Meu amigo querido. Seu Álvaro, amigo. Um beijo.
E daí o Álvaro virou e falou assim: Thaís, você se incomoda se eu pôr uns trechos de música nesse roteiro? Porque o Dando me lembrou tanto Dias de Luta, Dias de Glória. Daí eu falei, não tem problema, pode pôr. Eu falei, vamos fazer alguma coisa diferente. E daí ele falou, nossa, eu tô tão empolgado com essa entrevista, porque, nossa, o Dando, eu acho que ele vai dar uma matéria muito boa. E blá, blá. Porque, assim, a sua vida, Dando, assim, foi muito perrengue.
Foi.
Foi muito perrengue, só, assim, hoje você colhe os frutos, é amigo da Xuxa, agencia Mônica Martelli, agenciava Paulo Gustavo, só que nem eu falei na abertura, então o pessoal, assim, já tá mais ou menos brifado da sua história.
Sim.
Mas, eu vejo que, assim, muito do seu sucesso é do seu otimismo, é de você nunca ter desistido,
nunca,
né?
Nunca na minha vida, até hoje. Thaís, é quase como se eu vivesse hoje uma compensação dos perrengues que eu já passei na minha vida. Sabe, tipo, quando eu paro pra analisar, eu penso... Porque eu me questionava muito, né?
Uhum.
Por que comigo? Por que que eu olhava pros meus amiguinhos e pensava... Por que eles não e eu tô passando por isso?
Sim.
Em vários momentos, em várias situações, assim. E hoje é quase como se eu estivesse sendo compensado todos os dias. Esses nomes que tu acabou de falar.
Chuva,
né?
De bênçãos.
Exato. Então, assim, apareceram na minha vida as pessoas incríveis, como o próprio Paulo Gustavo, meu irmão de alma, meu, né, meu grande amigo. Mônica, que é minha amiga, apesar da gente trabalhar juntos, né? Além de trabalharmos juntos, nós somos amigos. A própria Xuxa, né? Uhum. Que acabou de falar. Hoje eu recebi um áudio da Xuxa. Quem imaginou aquela criança lá atrás ia imaginar que recebeu um áudio da Xuxa, gente?
Sim. E, então você não se acostuma.
Não.
E Dando, voltando um pouco na sua história pra gente explicar. Você perdeu seus pais muito cedo, né?
Muito cedo. Meus pais biológicos eu perdi com 10 anos de idade.
Você se incomoda de contar um pouco dessa história pra gente? Como foi? Nenhum.
Só uma coisa, eu tô lançando um livro.
Tá.
Que vai ser lançado em agosto. Depois eu vou contar um pouquinho mais sobre. Mas vai contar exatamente sobre isso. Então assim, não incomoda de jeito nenhum.
Tá.
A gente faz muita terapia, né? Pra conseguir depois falar das caixinhas que estavam fechadas e tal. Eu perdi meus pais aos 10 anos de idade.
Uhum.
A minha mãe foi de um acidente doméstico. O meu pai foi de câncer na garganta, mas eles já eram separados. Mas eu tive a grande... Apesar da catástrofe, né, que aconteceu na minha vida, logo em seguida eu tive uma bênção de ter uma nova família, que eu fui adotado aos 12 pela minha família atual.
Uhum.
Minha mãe, meu pai, meus irmãos, enfim. E que eu tô com eles até hoje, assim. Então,
ele era seu colega de sala.
O Fábio era meu colega de aula, né? Da mesma sala.
Da mesma sala.
Exato.
E daí eles acabaram te adotando, vocês já eram amigos.
Nós éramos colegas, e uhum. aí... Enfim, como todo mundo da cidade ficou sabendo, né, que eu tinha perdido os pais e tal, e eu fui tirado da escola por um período, por quem ficou cuidando de mim, que era meu irmão biológico, e a namorada dele na época, mulher, sei lá, e aí ficou esse buchicho na escola, que eu tinha parado de ir pra escola porque tinham me tirado e tal, e ele comentou em casa, e o Fábio, na verdade assim, meu irmão me adotou, né,
uhum.
e ele que chegou em casa e contou que eu não tava mais indo e tal, e aí a minha mãe foi com ele me resgatar. Eu fui resgatado.
Nossa.
E ali tudo mudou, né? Ali tudo teve uma reviravolta muito grande na minha vida. É como se eu tivesse vivido uma vida até os 10.
Uhum.
Depois eu vi uma outra vida dos 10 aos 12. E aí uma vida que começou a partir dos 12.
Ah, eu sinto muito.
Imagina, tá tudo certo e...
E
nada é por acaso.
E o Fábio... gente, ele é marido da Carol Trentini, tá? Pra gente entender, assim... os links dos episódios. Então, tem episódio da Carol aqui também.
Tem.
Tem episódio da Carol e vale a pena ouvir. O Fábio, ele se tornou seu parceiro de vida.
Vida.
De vida.
Vida.
Vocês, aos 15 anos, começaram a ter ambições profissionais.
Sim.
E começaram, sem saber muito bem, você viu um clipe do George Michael.
Exato.
E você decidiu, no clipe tinha Cláudia Schiffer, Naomi Campbell, tinham várias modelos, e você decidiu que você queria trabalhar com aquilo.
O menino que sonhava com a Xuxa,
uhum.
né, dos 10 aos 13, dos 11 aos 13 ali, se apaixonou pelas supermodels aos 15.
Tá.
Eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, Thaís, eu sou até hoje.
Você
assim, eu acho que os sonhos... Sonhos, digamos, ambições,
uhum.
né? Eu sempre fui uma pessoa ambiciosa, nunca gananciosa.
Tá.
Pra mim tem uma grande diferença.
Grande diferença.
Aí, né?
Uhum.
Mas eu sempre fui ambicioso, eu nunca fui a pessoa que, por exemplo, eu era fã da Xuxa, eu queria ter coleção de foto da Xuxa. Eu queria invadir um hotel que a Xuxa tivesse pra poder chegar perto dela. E o mesmo aconteceu com as supermodels. Tava em casa, fazendo nada, de repente começou a passar esse videoclipe, não sei nem que canal que era. E chama Freedom, a música. E o George Michael colocou as supermodels icônicas daquela época,
uhum.
que são icônicas até hoje, né?
São.
Mas fazendo, cantando a música, que era Cindy Crawford, Linda Evangelista, Cláudia Schiffer, Stella Turnton, eu acho, entre outras. E eu fiquei, eu não sei o que foi, até hoje não sei explicar, mas eu fiquei assim, passado, eu fiquei paralisado na frente da televisão.
Mas você não sabia o que elas faziam.
Não, eu não sabia. Eu não sabia o que, que eram aquelas mulheres que elas existiam. Porque assim, como eu falei, era uma criança pobre que não tinha acesso uhum. à TV fechada. Não tinha acesso a revistas. Não tinha, não fazia parte do meu mundo.
Sim.
Né, essa é uma Vogue. Nem sabia o que, que era Vogue.
Uhum.
Então, eu não tinha relação nenhuma com essas mulheres. Nem visual.
Uhum.
Nunca tinha visto na minha vida. E quando eu vi aquelas mulheres cantando aquele videoclipe, eu não sei o que que deu. Deu um estalo na minha cabeça. Eu acredito muito em Deus, né?
Então, é muita intuição.
Assim, eu acho que foi muito uma coisa tipo, agora a tua vida vai mudar a partir deste momento.
Uhum.
E aí deu uma coisa e realmente mudou. Né? Hoje eu com 45 anos, a gente tá falando de 30 anos atrás, que eu tinha 15. Essas mulheres mudaram a minha vida, essa carreira mudou a minha vida. A minha e de várias pessoas, né?
Uhum.
Porque eu falo, assim, a realização do meu sonho...
Claro.
Hoje é realizar sonhos.
Realizar sonhos.
Há 25 anos eu realizo sonhos de várias pessoas.
De várias pessoas,
várias
é verdade.
Meninas que já chegaram pra mim de todos os lugares do Brasil que tu possa imaginar. Já tive modelos que dirigiam trator. Outras que plantavam
trator.
Outras que plantavam batata. Outra que vendia chip na rua, em Belém. Outro que era caixa de supermercado. Caixa não, era empacotador de supermercado. Então, são várias pessoas que as vidas foram mudadas, né? Então, a partir daquele momento, eu coloquei na minha cabeça, Thaís, que assim, o que, que são essas mulheres, de onde elas vêm, o que, que elas fazem.
E aí você foi descobrir.
E aí eu fui descobrir, assim, eu fui louco para descobrir o que, que era, e aí eu comecei a pesquisar em banca de revista, procurar por elas, comecei a colecionar fotos delas também que eu tinha. E aí, eu soube que em Itajaí tinha uma faculdade de moda, que tem até hoje, chama Univale, chama universidade. Onde eu queria estudar, mas não tinha dinheiro para estudar, porque era particular. E tinha uma faculdade de moda lá. E eu fui lá.
Uhum.
Falei, faculdade de moda, o que vocês fazem? Eles falaram, a gente tá fazendo um desfile de formatura. Sei lá. Não lembro exatamente, mas se fosse fevereiro, era final de abril.
Tá.
Um espaço mais ou menos desse. Eu falei, eu quero ajudar. Ah, mas não se paga? Eu falei, não, faço de graça. Ah, quem tá organizando são essas duas meninas. Elas chamavam Giseles. Olha que coincidência. Gisele,
as duas Gisele.
Gisele. E a agência dela chamava GG, Gisele, Glamour, que é de glamour.
Glamour.
Então é GG Glamour. GG Glamour.
Tá.
Descobri o endereço, fui na casa de uma delas e falei, tudo bem, me chamo Dando, vim aqui, eu queria ajudar vocês a fazer esse desfile. Qualquer que é coragem. Eu não sei nem que roupa que eu tava, né, gente? Deve ter olhado pra mim e falado, gente, o que
isso? E você tinha 15 anos?
15 anos.
Como que te levaram a sério?
Nem eu sei.
Gente, eu fico chocada com isso.
Eita, e as roupas que eu devia usar?
Não, as roupas eram de menos.
Uma pessoa querendo falar de moda, né?
Ah, é, sim, entendi.
Mas enfim, fui. Aí elas me chamaram, comecei a ajudar elas. Elas falaram, ó, gente, uma agência de modelos, né? De casa.
Sim.
Porque, inclusive, quando eu cheguei na casa dela, o pai de uma das Giseles, ele vendia instrumentos musicais. E ela trabalhava de vendedora da loja do pai.
Entendi.
Então, eu quase falei, cadê as modelos?
Cadê o glamour, gente? Cadê
mas
o
tô vendo aqui uma bateria? É isso mesmo? E comecei a ajudar elas ali. Aí, ali, claro, né? Ai, vamos descobrir modelo na rua. Ai, vamos não sei o quê. Então, ali começou eu, junto com elas, que eram duas meninas também, sonhadoras naquele momento, né? E a gente organizou esse desfile da Univale, que era de formatura. E foi maravilhoso, assim. Então, ali, Thaís, eu não sei o que que... Não sei te explicar. Sabe quando tu faz algo na tua vida que, assim, tu te sente no céu, tu tá... Eu acho que também vinha de vários perrengues, né? Vamos usar a palavra perrengue do que sofrimento. Tá. Mas assim, vinha de vários perrengues na minha vida, que quando eu cheguei naquele... Foi um ápice na minha vida, tipo... Meu Deus do céu, é isso que é alegria.
É isso que é alegria.
Isso que é ser feliz. E quando acabou isso, não tinha muito mais para onde ir. E eu descobri que tinha um concurso chamado Elite Model Look na época.
Super famoso.
Super famoso. Não, não era nem Elite Model Look, era The Look of the Year. Depois ele mudou de nome. Que era do John Casablancas, enfim. Tinha esse concurso. E aí eu fui tentar descobrir ali na região quem que tava organizando. E eu descobri que tinha um cara em Balneário Camboriú organizando. Fui lá, tudo assim, gente.
Né, sem ganhar um real?
Não era ir lá, pega o carro e vai lá. Ah, me leva lá? Não, era assim, não tinha dinheiro pra passagem.
Ah.
Então eu chegava em casa e falava, Fábio, vamos, hoje é tarde em Balneário, que tem um cara lá que tá organizando um concurso. Meu irmão, o anjo que é, falava, tá bom.
Uhum.
Lá nós dois pedindo carona. Carona.
De carona?
É, porque nós morávamos em Itajaí.
Uhum.
Esse cara era de Balneário Camboriú. Não é tão longe, mas são o quê? 15 quilômetros, sei lá. Então, íamos de carona. Chegamos lá no cara, tá organizando concurso, não tem dinheiro. Eu falava, eu faço qualquer coisa. Assim, o que for preciso, mas eu quero ajudar. Ah, então tá, a etapa vai ser dia X. Íamos lá, não tinha muito o que a gente fazer. Então, ele botava a gente organizar a fila. Sabe assim, candidatos?
Uhum.
Então, sábado vai ter no local X a etapa do concurso. Vão lá. Então as pessoas iam. Todo mundo ia que queria ser modelo. Então eu fazia o quê? Eu e Fábio organizávamos as pranchetas. Ó, bota o teu nome e endereço aqui, bota o teu não sei o quê. Um por um.
Um por um.
E acesso à sala?
Não
nem
tinha.
Nem pensar,
nem
né?
Nem pensar.
E aí... Mas era feliz com aquilo. Então, dali evoluiu para a etapa estadual, que foi em Florianópolis. Fomos para Florianópolis, também nesses perrengues de... A mãe de uma candidata levava de carona, ia... Também não tínhamos acesso, mas a gente estava lá... Por fora.
Já
mas...
te conheciam, você já tava ficando conhecido era em Balneário.
Pior que não, sabia?
Não?
Não. Eu não tinha como falar com os organizadores, assim, eu digo, as pessoas de São Paulo, porque quem é de São Paulo eram os deuses, né?
Entendi.
Então eu falava, gente, esse cara é de São Paulo, da elite de lá. Meu Deus.
Sim.
É igual a ver Beyoncé.
Sim, entendi.
Igual a ver Madonna. Então era uma coisa muito fechada, e aí eu não tinha acesso a eles. Tinha acesso às candidatas, que 98% não passavam.
E em que momento, assim, você foi para São Paulo?
Então, e aí depois dessa etapa foi evoluindo, assim.
Uhum.
É como eu te falei, eu sou um sonhador ambicioso. Então, assim, se era o que eu queria, era o que estava me fazendo feliz, eu queria ir adiante. Então, assim, de Balneário, de Itajaí, passou para Balneário. De Balneário, passou para Florianópolis.
Uhum.
De Florianópolis, só São Paulo.
Sim.
Aí tinha a etapa nacional. Aí eu já tinha colocado ali algumas meninas para participar.
Que
né?
tinha dado certo.
Que tinham dado certo, que vieram para a etapa nacional.
Tá.
Aí o que, que eu fazia? Juntava alguns amigos. Olha, quer ir para a etapa lá do concurso? Eu consigo o convite. Quer ir para isso aqui? Quero. Vamos de carro então, tu leva.
Entendi.
Eu meio organizava a máfia ali, eu fazia máfia.
Uhum.
Aí vínhamos...
E o Fábio junto.
E o Fábio junto. Aí vínhamos pra São Paulo, pra etapa nacional.
Que maravilhoso.
Do perrengão, assim.
Uhum.
Comendo esfirra que custava 49 centavos, que alguém pagava.
Uhum.
Mas vínhamos, felizes da vida. E mas sempre de um fim. Né? Então acabava o concurso. Tananã. Etapa zero. Volta pra Itajaí. Tenta ver alguma outra coisa pra fazer. E assim foi indo. Aí até que um dia apareceu uma amiga minha, chegou pra mim e falou: tu tá sabendo que vai ter uma semana de moda em São Paulo? Chama Morumbi Fashion. Eu falei: Morumbi Fashion? Eu falei: uma semana de moda? É. De desfile? É. Tá bom. Eu vou descobrir o que que é. Fui na casa de um amigo que tinha telefone. Gente, esse meu amigo hoje é astronauta, tá? Ele trabalha na NASA.
Os plot twists da vida.
Rodrigo, trabalha na NASA. Ele era um crânio já. Morava também em Balneário. Lá ia nós de carona pra Balneário,
tá.
Eu e Fábio. Chegamos lá e falei: Rodrigo, ó, tem esse telefone aqui, tá
Você
no jornal.
Você não tinha telefone, né?
Não tinha telefone.
Tá.
É, eu precisava ligar lá pra tentar conseguir. Não, liga lá então, liga aqui de casa. Ligar, falou: oi, tudo bem? Me chamo Anderson Baumgartner, eu tenho um jornal aqui. E eu queria saber se...
15 anos.
15 anos. E eu queria saber se eu conseguiria assistir os desfiles que vocês vão fazer. Aí, eu lembro que quem me atendeu foi a assessoria da Gisele Najar. Beijo, Gisele, pois eu conheci ela. Aí, tu pode... Naquela época, né, Thaís?
Uhum.
Tu pode mandar por fax pra gente a capa do jornal? Eu falei...
Claro!
Então, tá, anota o número do fax. Tá bom, beijo. Falei, gente, tem que mandar um fax lá com a capa de jornal. Esse meu amigo falou, deixa comigo. Gente, ele trabalha na NASA.
Uhum.
Fazer a capa de
Ou
jornal
seja,
pra ele mesmo.
Pra
que,
ele é nada.
Assim, em 1995, 6, não era nada. Fez uma capa de um jornal chamado Perfil. Eu que inventei o nome. Falei, é Perfil.
Gostei.
Botou lá umas chamadas, copiou não sei de onde, mandei por fax. Toca o telefone da casa dele. Eu que atendi, né?
Uhum.
Aí... Era a menina da Gisele Najara falando: oi, recebemos seu fax aqui, você tem direito a 5 credenciais. Quase maiei, né?
Maravilhoso.
Falei: tá bom, muito obrigado, a gente vai estar aí então. Tchau. Falei: gente, 5 credenciais. Aí, como que vamos? Não tem dinheiro.
Não tinha dinheiro pra ir.
Como que vamos pra São Paulo, ficar uma semana em São Paulo? Aonde? Conheci uma dona de um shopping.
Tá.
De um mini shopping que tinha em Itajaí. Chama Zizi. É... Uma amada, tenho contato com ela até hoje. E ela tinha esse mini shopping. E tinha uma marca. Uma marca chamada Alaz. Ala é A-L-L-A-Z. Acho que ela nem tem mais essa marca. Acabou abrindo outra. Mas fui no shopping, falei: Zizi, tá sabendo que vai ter uma semana de moda em São Paulo? Ela falou: não. Eu falei: vai ter. Chama Morumbi Fest, vai ter várias marcas. Fórum, Zump, Zapping. Aí ela falou: nossa, que legal. Eu falei: tu quer ir? Ela falou, adoraria, mas como? Eu falei, eu tenho 3 credenciais pra ti. Tu leva
que
eu e o Fábio.
Do Fábio.
Tu leva eu e o Fábio. E eu te dou 3 credenciais. Ela falou, fechado. Então ela levou, ela trouxe a gente de ônibus. Botou a gente hospedados num hotel ali na Brigadeiro Luiz Antônio. Um hotel bem pequenininho. E foi ótimo, né? Porque a gente não tinha nada.
Sim.
Viemos pra São Paulo, assistimos todos os desfiles de primeira fila.
Primeira fila?
Porque na época, a imprensa, tu ganhava um crachá gigante.
Uhum.
E tu sentava. Tanto que o Paulo Borges, meu querido e amado amigo, a gente ri disso. Porque uma vez o Paulo foi assistir umas imagens antigas. E ele me ligou e falou, viado, olha, tu tava na primeira fila, abusado. Eu falei, querido, te enganava. Eu dizia pra ti que eu era imprensa, tava ali pra cobrir teu evento. E... primeira fila. Só que tinha um detalhe. A gente não tinha dinheiro pra se manter lá durante o dia.
Pra comer.
Pra comer. Meu irmão desmaiou. Fomos lá tomar soro na... Ele foi tomar soro na veia, lá no ambulatório. Do lado tava a Regina Guerreiro desmaiada. E eu amando estar ali do lado da Regina Guerreiro. Falando, gente, a Regina Guerreiro tá aqui. E o Fábio passando mal. Eu amando que o Fábio tava passando mal.
Amando.
E assim a gente começou ali. Então eu vi todo mundo no início de carreira. Estilistas, a própria Gisele vi desfilando ali no comecinho dela, e foi ali, Thaís falou, eu falei, eu não tenho outra opção de vida, a não ser trabalhar com isso.
Gente, é muito privilégio, é muito raro você descobrir a sua missão, seja lá como você quer chamar, mas a sua vocação,
tão novo,
tão
né?
Jovem, né?
É. E eu sabia que não tinha outra opção. Eu não seria feliz fazendo outra coisa.
Nossa.
Eu tenho muita consciência disso. Eu sou um privilegiado. Eu falo isso todos os dias em entrevistas que eu dou, em qualquer coisa. Eu sou um privilegiado que eu tenho 45 anos. Eu trabalho há 25 com isso. E eu acordo toda segunda-feira feliz que eu tô indo trabalhar.
Que
e eu
ótimo.
Sei que isso é um privilégio para poucas mesmo. Pessoas. Eu vivo do meu sonho. Eu amo o que eu faço. Não tenho um dia que eu diga... Ai, que saco trabalhar. Não tem. Sabe aquela coisa que domingo à noite as pessoas têm pavor? Ah, eu odeio
a
domingo.
A música do Fantástico.
Eu amo domingo.
Sim.
Eu amo domingo porque segunda-feira eu vou começar de novo. Sim. Eu amo que segunda-feira eu vou estar lá. Talvez se alguém me ouça e fale, credo, que rapaz louco.
Sim, pode
Mas
ser.
Mas eu amo.
Mas eu acho que a nossa audiência busca sentir o que você sente.
E é possível, assim... Claro, né, gente? É possível, né? É claro que tem pessoas que falam, não, mas eu quero isso, não vou conseguir. Mas eu digo assim, se tem alternativas, eu busquei elas. Sim. Eu jamais deixaria de buscá-las. Tanto é que, assim, não foi o fim ali, né? O início. Acabaram os desfiles e eu voltei para Santa Catarina, eu e Fábio. Estaca zero de novo. E assim, não tinha dinheiro, não é que a gente fez uma temporada e voltou com o dinheirinho no bolso. Não, a gente não ganhava absolutamente nem um real. Então, tinha tudo de novo, né? Os desfiles de São Paulo, Morumbi Fashion na época iam acontecer depois de 6 meses. A etapa da Elite, que eu ajudava a organizar a fila, era 1 ano depois. E se manter?
Sim.
A vida continua.
A vida continua. Tanto que sua mãe te deu um sacode.
Chegou uma hora, minha mãe chegou pra mim, pro Fábio, e falou, gente, vocês estão com 19 anos. Vocês têm que fazer alguma coisa. Porque assim, eu não tenho uma família com dinheiro. Não, de jeito nenhum. Então, vocês vão ter que acordar pra vida. Então assim, esse sonho não vai sustentar, não vai encher barriga. Até que eu e Fábio...
Mal sabia ela, hein?
Até que eu e Fábio numa conversa, eu lembro muito bem, foi em janeiro de 98. A gente teve uma conversa e eu falei pra ele. Falei, Fábio, eu acho que antes da gente procurar um emprego em algum lugar, seja num shopping, ou seja em qualquer coisa... Eu quero tentar. E o Fábio falou, Dando, vai na frente, né? Porque não tinha dinheiro pra dois. Não, minto. Eu atropelei os bois. Cheguei pra uma amiga minha, uma grande amiga, inclusive falei com ela hoje, chama Cláudia Tax. Ela trabalhava com essa Zizi. Ela era gerente da loja da tal Zizi.
Da
que eu
tal
contei.
Da Zizi,
Eu cheguei numa conversa em janeiro e falei, tava eu, ela, mas uns amigos, falei, vou ter que procurar alguma coisa, então se tu souber de algo... como vendedor, qualquer coisa, tu me fala, porque eu preciso começar a trabalhar, não dá mais, né? Minha mãe tá pressionando e tal. E ela ouviu aquilo e foi embora. Um dia, um outro amigo chegou na minha casa com um envelope. Esse envelope tinha um bilhete dela falando, vai para São Paulo atrás do seu sonho. Quando eu abri, tinha 250 reais dentro.
Nossa!
Esse 200...
Gente, 250 reais em 1995, vamos combinar,
98.
Né? 98.
É. Ela me deu 250 reais, eu, para vir para São Paulo. Aí eu cheguei pro Fábio e falei, então eu vou na frente, vou tentar. Vou pedir emprego lá na Elite, que era a única coisa que eu conhecia. E eu, se der certo, tu vai. Beleza, foi. Peguei esse 250, comprei a passagem de 80, de ônibus, e guardei 80, que era a passagem de volta. Sim. Porque eu sempre fui desse, assim, eu vou, se não der certo, eu volto.
Uhum.
E pra mim, o voltar não era tão ruim.
Tá.
Né? É igual eu falei, será que eu vou pra São Paulo? Eu vou. O que que pior pode acontecer? Eu vou morrer? Não, não vou. Então eu vou tentar. O pior que pode acontecer é eu voltar. E tá tudo bem. Voltar da onde eu tô agora, nesse momento. Uhum. Então eu vou tentar. Vim, sobrou 90 reais. Sobraram 90 reais. Uhum. Né? Do 80 da passagem de vinda e 80 de volta que eu guardei. Tinha uma das modelos dessa etapa da Elite lá de Itajaí Balneário que eu incentivei a entrar no concurso. Chama Daniela Cidral. E ela virou modelo da Elite e veio morar em São Paulo. Eu liguei pra ela de um orelhão, falei, Dani, eu tô querendo ir aí pedir emprego na Elite, ver se rola, não sei o que. Ela falou, eu falei, posso ficar na tua casa? Ela falou, Dando, eu moro com outras duas meninas que a gente divide apartamento. Eu posso falar com elas e tu fica aqui uma semana, pode ser? Eu falei, super pode. Vim, cheguei,
legal.
Cheguei aqui num domingo. Na segunda-feira, fui na Elite. Mentira. Eu falei pra ela, tem algum supermercado aqui perto? Ela morava na Doc Lobo.
Chique. É.
É
um bairro nobre do Jardim, de São Paulo, Jardins.
Eu falei, tem algum supermercado aqui perto pra eu comprar umas coisinhas pra me manter, né? Eu tinha comprado supermercado, não podia, né?
Uhum.
Em restaurantes. Ela falou, descendo aqui, ó, à esquerda tem um supermercado, pode ir lá. Eu fui em Santa Luzia. Eu não sabia
o que
era Santa
Luzia. Era o supermercado mais caro de São Paulo.
Eu não sabia o que era Santa Luzia. Eu entrei e falei, gente, que arroz caro! Que pacote de pão caro! Eu achei que a vida de São Paulo era o Santa Luzia.
Uhum.
Comprei cebola, manteiga e um pão. Então eu fazia cebola refogada na manteiga e me manti uma semana com isso.
Tá.
Na segunda-feira fui para a Elite. Peguei o ônibus, cheguei na Elite, que era lá na Sampaio Vidal, perto da Faria Lima. Bati lá, com a cara com a coragem. Nessa etapa, lembra da etapa de Florianópolis que eu contei?
Claro.
A pessoa de São Paulo que tinha ido fazer a etapa nacional lá, chamava Zeca, a etapa estadual, chamava Zeca. Então eu vim focado no tal Zeca. Cheguei na Elite, queria conversar com o Zeca. A recepcionista chegou pra mim e falou, o Zeca não trabalha mais aqui. Foi assim, foi um balde de água fria, falei, e agora? Eu falei, posso falar com alguém que tá no lugar dele?
Uhum.
Ah, pode, espera só um minutinho. Isso era 10 da manhã. Falei, tá bom. Sentei na recepção, era uma casa, assim, aí tinha a sala de booker. Pra quem não conhece, uma agência de modelos, existe uma mesa gigante com os agentes que ficam no telefone.
Entendi.
Vendendo modelo,
eu
negociando,
uhum.
Falando... Tu tem que ir na UE, então, né?
Tenho.
Negociando, falando com o cliente, falando com a modelo, enfim. Quanto mais naquela época, né, que não existia celular, então era tudo em telefone fixo. E aí eu via a sala de booker e ficava sonhando com aquilo, falando, gente, olha, quem são essas pessoas, o que elas fazem, será que elas fizeram alguma faculdade pra estar ali,
Queria saber a história
tudo.
Das pessoas.
Uhum. Eu fiquei das 10 às 4 da tarde sentado na recepção.
Esperando.
Até que
falta
veio
de respeito.
Essa mesma menina da recepção falou, você pode voltar amanhã? Porque a pessoa que tá no lugar do Zé que tá muito ocupada. Eu falei, tá bom, vou... Uhum. Discutir, não.
Sim, né? Você não tinha horário marcado. Entendi.
Aí voltei, peguei o ônibus, voltei, na terça-feira fui. Thaís, eu juro por Deus, parece mentira. Eu falo isso assim, até tá no meu livro isso, mas as pessoas não acreditam. Eu fui e aconteceu de novo. Eu fiquei das 10 da manhã até 4, 5 da tarde.
E sem comer?
Sem comer. Terça, quarta, quinta e sexta. Ou
meu
seja...
Deus.
As pessoas entravam lá, eu entrei lá pra falar, e me deixavam sentado lá. Eu nunca vi isso na minha vida hoje, eu tenho pavor de deixar qualquer pessoa me esperando. Tem alguém lá na agência, eu vou, sei lá, vou no banheiro, vou pegar um café, eu vejo alguém na recepção, eu vou lá e falo, gente, tem uma pessoa ali fora, tá aguardando quem? Eu falo, quem tu tá esperando? Ah, eu queria falar com o Fabiano. Falo, Fabiano, tá aqui. Ah, não, já tô indo aí. Eu falo, atendi ele rápido.
Sim.
Eu tenho pavor de deixar as pessoas esperando.
Eu imagino.
Talvez seja por causa disso. Gerou um educação trauma. Mesmo, tá?
Uhum.
E aí, mas assim, foi ótimo ao mesmo tempo, tá?
Tá.
Também teve o lado bom. Eu vi Gisele, Fernanda Tavares, que estavam começando, né? Quer dizer, em 98 elas já estavam fazendo tudo no Brasil, desfiles e tal. Mas eu vi elas indo na agência, vi modelos que eu via só na Capricho.
Uhum.
Que tinha a época da Capricho,
sim,
né? Que todas as modelos apareciam ali. Bárbara Larson, que era uma menina que fazia várias capas, eu via ela na agência também. Então eu tava ali ao mesmo tempo, sentado esperando, amando aquela entrada e saída de modelos na agência. Eu tava onde eu queria estar.
Sim, estava no seu habitat.
Só que chegou nessa sexta-feira, que também era o meu último dia, né, em São Paulo. Tinha uma semana pra ficar aqui.
Uhum.
Tinha que ser sexta.
Tinha que ser.
Aí essa pessoa que tava no lugar do Zeca desceu, me olhou, falou: você tá esperando por mim, né? O que, que eu posso te ajudar? Ela nem me levou na sala dela, nada.
Uhum.
Foi na recepção. Eu falei, então, eu vim procurar o Zeca, mas ele não trabalha mais aqui e tal, porque eu ajudo a organizar o concurso da Elite em Santa Catarina, então eu queria vir para São Paulo fazer qualquer coisa aqui dentro, só queria trabalhar aqui, em qualquer lugar. Se, assim, o que eles me mandassem fazer, eu faria. Se era assim, você vai ser a pessoa que vai fazer café, você é a pessoa que vai varrer a agência, você é a pessoa... Eu ia aceitar qualquer coisa para estar ali. E
importante
ela falou...
Importante você falar isso. Porque as pessoas têm muito ego de querer começar já no estágio tal. E assim, na vaga X...
Eu não queria um cargo. Eu queria uma oportunidade.
Tá.
Aí o cargo ia correr atrás.
Perfeito.
Né? Era isso que eu queria. Qualquer cargo que fosse ali dentro, naquele ambiente.
Acho maravilhoso.
E o resto eu ia... Como é que faz aquilo que ele tá fazendo? É assim, eu vou tentar fazer também. E assim eu fiz,
queria,
né?
Uma porta de entrada.
Uma porta de entrada. Aí essa pessoa chegou pra mim e falou, não temos vaga nesse momento. Volta em abril, que vai começar o concurso. Daí ele, o concurso, talvez apareça uma vaga. Talvez.
Talvez.
Eu saí dali agradecidíssimo, porque tinha esperança de abril ter a oportunidade.
Então, você escutou isso como uma oportunidade.
Claro, ela não fechou a porta pra mim. Ela não falou, volta pra Santa Catarina que não tem nada pra ti. Né? Não foi isso que eu ouvi.
Uhum.
Então, eu falei, beleza, eu vou para Santa Catarina, volto, trabalho lá em alguma outra coisa. Em abril...
Você volta.
Eu venho e tento de novo. Cheguei na casa da minha amiga, da Daniela Cidral, falei, ela mandou voltar em abril. Ela falou, sinto muito, né? Poxa, que pena. Eu falei, não faz mal. Domingo eu vou embora. Já tinha comprado até passagem. Domingo eu vou embora e tal. Beleza. Eu já tinha comprado a passagem, na verdade, porque eu tinha que voltar. Tinha uma semana só para ficar na casa dela,
uhum,
né? Aí, olha como são as coisas, né? Era uma sexta-feira. Aí eu tava na casa dela, o telefone tocou, o telefone de casa. Eu lembro que era um telefone no chão, assim. Porque era parte de modelo, né?
Sim.
Tinha acabado de mudar, não tinha nem móvel direito. Eu tocou o telefone, ela atendeu, alô? Oi, Zeca!
O Zeca!
Tudo você, tudo! Ah, não, pois é, não sei o quê, você saiu da agência, eu nem sabia. Porque era janeiro, né? Então era a volta das férias.
Tá.
Então, as próprias modelos tinham acabado de voltar também, não sabiam o que estava acontecendo.
Estava acontecendo,
né?
Uhum.
Aí ela falou, tá, mas eu tô com um amigo aqui, ele pode ir junto? Ah, então tá bom. Que horas você passa aqui? Tá bom. Então tá bom, beijo, tchau. Ela falou, o Zeca vai passar aqui 8 horas pra gente jantar com ele. Eu falei, mas eu posso ir também? Claro! Aí o Zeca chegou.
Gente, o Zeca que ele foi procurar!
Aí o Zeca chegou, descemos, ele tinha um Uno preto. Esse Uno veio ser meu depois.
É.
Ele tinha um Uno preto, entramos no Uno, e lá atrás quieto, né? E eles conversando, tá? Não. E eu quieto falando, não acredito, que era o mesmo Zeca que eu via na etapa estadual.
Uhum.
Chegamos num restaurante, era um restaurante mexicano. Sentamos na mesa, aí conversando, não, ele falando que saiu, porque que saiu. Aí ele falou, e você, veio fazer o que aqui? Eu falei, vim te procurar. Aí ele falou, me procurar? Eu falei, sim. Eu falei, ajudo a organizar o concurso da Elite em Santa Catarina, tarararararararar, quero morar em São Paulo, eu amo isso, quero trabalhar com isso, meu sonho é trabalhar nisso, blá, 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 blá. Vim pro São Paulo, pro Morumbi Fashion, nas etapas, contei tudo. Assim, em segundos. Aí eu falei, só que me atenderam, mandaram, eu vim em abril. Aí ele falou, passa segunda-feira no endereço que eu vou te dar, que eu tô abrindo uma agência francesa, com um francês, chama Marilyn. Passa lá na segunda-feira. Eu não sei nem te dizer o que eu senti naquele momento, assim. Tipo, não sei explicar. Eu só pensava, quero chegar em casa e contar pro Fábio.
Ah, que fofo.
Aí jantamos, tá, voltamos pra casa dela. Eu falei, posso ficar na tua casa até segunda? Ela falou, claro. Eu falo pras meninas, né? Tu fica aqui até segunda pra ir lá, claro. Fui no endereço que ele me deu, na segunda-feira. Era uma casa que tinha acabado de ser reformada, não tinha nada direito, assim. Eles estavam fazendo a agência. Tinha umas 5 pessoas trabalhando lá, ajudando a montar. É, pessoas do staff mesmo, assim. Uhum. Tabuc. Naquela época não tinha computador, né? Era tudo manual. E aí ele me chamou, veio cá conhecer o Michel. Michel, que era o dono da agência francesa, que era o francês. Subi, contei tudo pra esse homem também, em segundos. E eu sei que, não sei o que aconteceu, que ele me adorou. Aí já desceram, já me apresentaram pras outras pessoas. Aí o Zeca falou, espera um pouquinho aqui. Eu fiquei na recepção, subiu, falou com o Michel, desceu e falou... Ó, vou fazer o seguinte, a gente vai fazer uma experiência com você. Então volta pra Santa Catarina, pega tuas coisas e começa 1º de março. Assim, fiquei passado, ele falou, né, volta 1º de março, começa 1º de março. Saí assim, sem palavras, nem consegui expressar pra ele. Liguei pro Fábio, falei, voltei pra Santa Catarina, juntei minhas coisas. Nisso já comecei a falar com uma menina que eu nem conhecia pra morar. Fui morar lá no Jabaquara.
Tá. Com uma garota de programa.
Menina. Que eu vim descobrir depois,
vamos,
né?
Vamos contar esses detalhes, porque assim... É, a gente tem que
ela contar... Ela não era. Ela fazia curso de informática meia-noite. Toda de preto, de cor, maquiada, com uma bolsa, né? Ela falava pra mim... Eu tô indo pro meu curso de informática. E eu olhando pra cara dela, falava assim, ó... Tá bom. Porque, gente, queria enganar quem, né? E era tudo bem dizer... Olha, eu vou ali fazer um programa e já volto, né?
Uhum.
Uma profissão digna. Sim. Aí, enfim, voltei pra São Paulo. Ali tudo começou, assim. Então, fui morar com essa menina lá no Jabaquara. Passei muito perrengue, mas sempre feliz, Thaís. Eu lembro que eu andava 20 minutos da casa até a estação de metrô.
Uhum.
Depois desses 20 minutos, eu pegava metrô, fazia baldeação, descia na Consolação... Pegava um ônibus, aqueles ônibus elétricos que São Paulo tinha, sim, nem vejo mais. Mas aí soltava do fio, parava tudo, tinha que encaixar de novo. E tu ficava lá dentro daquele ônibus horas. E eu levava 2 horas pra ir pra voltar da agência. Mas assim, eu tava tão feliz, que eu podia demorar 6 horas pra ir. Eu podia não dormir, que eu ia trabalhar feliz. E eu comecei como
assim. Mas não aconselhamos empregos assim.
Não, pelo amor de Deus, é. Mas assim, eu fazia tudo. Assim, eu comecei como assistente do assistente do assistente. Era uma agência começando. Então eles precisavam
De tudo.
Eu era assistente de todo mundo que estava ali. E que foi ótimo, porque aprendi tudo com todo mundo. Tu imagina, eu era uma pessoa tão apaixonada por isso, que eu suguei cada informação. Eu não perdi tempo em momento algum. Assim, o que eu queria era aprender, entender... Como que faz, o que que vê, da onde que vem. E, bom, 1 ano depois eu já tinha virado assistente de booker, depois eu já tinha virado 2 anos booker, depois, sim, eu virei braço direito do diretor, e depois eu abri a Way.
Gente, um spoiler, ele ficou lá por 10 anos. E quando você saiu pra abrir a Way, todo mundo te acompanhou. Desde a copeira, modelos, bookers.
Todo mundo.
O que você acha que, na sua personalidade, atraía tanto as pessoas?
Olha, Thaís, eu sou uma pessoa que tento ser... A minha vida é ser o mais justo que eu puder, assim. Justo, generoso, porque a vida foi generosa comigo. Apesar dos pesares, eu considero que a vida foi muito generosa comigo. Né? Eu podia ter ido para vários caminhos.
Concordo.
É, uma criança que ficou desamparada, porque eu fiquei desamparado. Eu fui, sim, uma criança que eu perdi o chão, eu tinha tudo, de repente eu não tinha mais nada com 10 anos de idade. E eu fico comparando muito eu com o Bento, o meu sobrinho. Dá até vontade de chorar quando eu falo dele. Mas assim, o Bento tem 9 anos, né? É como se dali um ano... Não, o Bento faz 10 agora em agosto. Não me vitimizando, pelo amor de Deus, porque eu passei. Mas é como se eu imaginasse o Bento... daqui a alguns meses, passar para aquilo que eu passei.
Sim.
E eu consigo imaginar isso acontecendo com ele. Nem com o Benoit, né, que tem 7, mas... Então, assim, apesar de tudo aquilo que aconteceu na minha vida, que no livro vai estar bem detalhado, que lança em agosto, gente.
Vai lançar em agosto, já tem nome?
Ainda não tem nome, mas vai ser algum trocadilho com o meu nome.
Tá.
Dando alguma coisa.
Dando alguma coisa.
Não é dando
coisa.
Que se recebe, mas é parecido.
Tá. E já tem editora? Qual editora que é?
Almedina.
Ah, é maravilhoso.
Uma editora portuguesa, eles são incríveis. Então, assim, o livro vai estar tudo mais detalhado, com fotos, com tudo, assim. Então,
não, mas já deu pra gente, assim, eu queria muito trazer a sua história, porque você é um exemplo de superação. Você foi atrás dos seus sonhos, você soube como levar a vida com otimismo.
É.
Então, eu acho muito importante a gente falar isso. Mas, por exemplo, hoje, muita gente que está nos assistindo quer trabalhar com moda.
Uhum.
Que dica você daria?
Depende do segmento, né?
Tá.
Eu acho que a moda é um... Eu discuto muito isso e bato muito na tecla. Já falei isso várias vezes em vários veículos. Que, assim, a gente fala, ah, mas moda é supérflua. Não é.
Não é.
Moda não é supérflua. Nós, além de emprego, da economia, nós movimentamos a economia como poucos movimentam no país, ou no mundo, né? Todo mundo se veste, todo mundo usa um sapato, todo mundo tem um tênis, todo mundo tem uma camiseta.
Concordo.
Então, é assim, moda não é supérflua. A gente emprega, nós somos o maior gerador de empregos femininos do Brasil.
Caramba.
Sabia? Eu não sabia também.
Eu também não
sabia.
Eu
fiquei sabendo faz pouco tempo. Nenhum outro... outra indústria emprega mais mulheres como a moda, como a indústria têxtil. Porque tu imagina, Thaís, assim, é da pessoa que planta o algodão, a que colhe, a que faz algodão, a que vai pro tecido, a que desenha roupa, a que costura, o que vende. Olha essa cadeia de emprego.
Sim.
Até chegar na loja e dar emprego pro vendedor.
Perfeito.
Né? Então, assim, é uma loucura, não é supérfluo de jeito nenhum. Então, eu acho que a moda, quem quer... Ah, eu quero trabalhar com moda. É qualquer, como qualquer outro business. Né? Mas eu acho que tu tem que ser muito bom no que tu faz. Ou buscar ser muito bom no que tu faz. Não dá pra fazer de qualquer forma.
Tá.
Não dá. Assim como qualquer emprego, né?
Perfeito.
Por exemplo, se eu tivesse encarado esse meu sonho de um jeito meio... Sei lá. Tipo, ah, vai, daqui a pouco faz. Eu não teria chegado onde eu cheguei.
Não teria.
Eu trabalho
mesmo.
Duro todos os dias. Até hoje.
Eu sei.
Meu telefone não tem hora. Eu trabalho 7 dias por semana, 24 horas por dia.
Caramba, Dan.
Se a pessoa me chamar 11 da noite, se tu me chamar, eu vou te responder.
E como você descansa?
Não descanso. Não, assim, não é que eu sou uma pessoa estafada, de jeito nenhum. Como eu te falei, eu amo o que eu faço. Mas 11 horas da noite, se um cliente me escrever falando, Dan, olha só, tô precisando dizer o quê, eu vou responder. Eu vou falar, claro, se eu puder te mandar amanhã, eu te mando. Senão, agora, vamos fazer agora.
Entendi.
Então, assim, pra mim não tem tempo ruim. Talvez porque pela paixão que eu tenho pelo meu trabalho também, né? Quem não ama tanto o que faz, de repente fala, 7 da noite, amor... Beijo, tu só me encontra amanhã.
Sim.
Eu não. Eu não ligo, não me incomoda trabalhar 10 da noite. De
Entendi.
Jeito nenhum. De jeito nenhum. Ah, é como a gente falou, não faça isso, vá descansar.
É.
Eu faço questão de fazer porque eu gosto.
Que você gosta.
Pra mim não é um incômodo, pra mim não é cansativo eu responder um cliente 10 da noite.
E qual que é o impacto que o surgimento das influenciadoras tiveram na vida das modelos?
Eu acho que, como tudo na própria moda, as coisas mudam, né? São coisas novas que aparecem, que mudam. Então, eu acho que as influenciadoras vieram pra mudar a moda de alguma forma. Mudar a carreira das modelos de alguma forma também.
Sim.
Nós tivemos que aprender. Quando eu comecei, em 98, eu lembro que a modelo, ela era aconselhada a entrar num set de filmagem, de fotografia, entrar quieta. Se fosse conversar com ela, ela conversava. Se não fosse conversar, ela ficava quieta. Ali sim, a gente não sabia, mas elas eram manequins, como
sim.
diziam nos anos 70, 80. Uhum. Modelo e manequim.
Sim.
Elas eram manequins, elas eram meninos que entravam, botavam a roupa que queriam, paravam lá do jeito que pediam e iam embora. Sem voz. Hoje não. Eu acho que as influenciadoras, a internet em si... Ela trouxe grandes mudanças para o mercado.
Uhum.
Entre elas é a modelo ter voz. Hoje as pessoas querem saber o que elas fazem, do que elas gostam.
Sim.
Né? Porque o consumidor final tem acesso a elas.
Tem acesso, é verdade.
Eu tenho uma marca, Dando Jeans. Coloco uma modelo, coloco a Thaís na minha campanha. O consumidor vai lá na minha campanha. Ele quer saber quem é a Thaís.
Uhum.
Então ele vai chegar em ti pelo Instagram.
De alguma forma,
E sim. ele vai chegar no teu perfil. E ali no teu perfil, se tu não for, se for uma pessoa, sei lá, que ele tem pavor, eu digo, da atitude, sei lá, uma pessoa que fuma, uma pessoa que bebe, se ele não gosta dessa atitude, ele vai deixar de comprar roupa. Porque ele não quer se vincular.
Se vincular.
A essa personalidade, essa pessoa que está ali na frente da campanha.
É verdade.
Então eu acho que a influenciadora, a internet em si, trouxe isso. Então hoje todas as modelos têm que ser influenciadoras porque elas influenciam. Elas influenciam o consumidor final.
Influenciam mesmo.
Mesmo que seja só pela imagem, mas elas influenciam.
E hoje a gente fala muito, eu bato muito na tecla aqui da importância de diferentes corpos.
Uhum.
Porque, você sabe, eu fiz bariátrica.
Sim.
Mas, assim, eu nunca me vi nesse lugar padrão. E eu acho que as modelos, antigamente, existia uma apologia muito grande à magreza.
Sim.
Tinham pessoas que literalmente já morreram de fome para ser modelos.
Uhum.
E como que a Way vê isso hoje? Diferentes corpos, vocês têm no cast de vocês?
Thaís, a gente tem. Eu acho que o mercado evoluiu muito. Tem muito mais que evoluir ainda.
Tá.
Eu falo isso todos os dias.
Uhum.
Hoje mesmo, vindo pra cá, tava com o Thiago, eu dei uma entrevista pra um jornal ontem, saiu hoje, falando sobre as pessoas mais velhas, né?
Uhum.
Que hoje a moda tem pessoas
Sim.
grisalhas. Eu tenho um modelo de 60 e poucos anos.
Maravilhoso.
Quem diria isso em 1998?
Uhum.
Não quer dizer... 2010. Não vamos tão longe. Né? E assim com os corpos também. As modelos sempre foram muito padrão, né? Padrão para a moda. Por quê? Os estilistas lá de trás diziam que elas, como cabides, usavam melhor a roupa para eles, que não tinha onde pegar e tudo mais, né? Numa passarela. Só que chegou um momento que a evolução do mundo, a evolução da humanidade em todos os sentidos, desde de empatia ao consumo, começaram a ver que aquela menina não representava uma grande massa da humanidade.
Sim.
Né? Seja na passarela, numa foto, existem pessoas magras, sim. Né? A Carol Trentini, que tu entrevistou, é uma
sim.
menina naturalmente magra. A Carol come mais do que eu. O que não pode...
É verdade.
O que não pode é uma menina que começa a carreira com 14 anos, como acontecia lá atrás, hoje em dia não pode mais, só a partir dos 16, mas com 14 anos, 13, como algumas começaram, e o corpo dessa menina vai mudar, naturalmente, porque ela é uma criança e vai deixar de ser uma criança.
Sim.
E ela ter que se manter naquele corpo de 13. Então era isso que dava esse...
Entendi.
Esse gatilho gigantesco de saúde, né, mental e física e tudo mais, mas mudou. Mudou e, assim, tem que mudar mais. Hoje eu tenho meninas lindas plus sizes que estão ali, que elas vão na agência fazer polaroides e colocam os biquínis e elas se amam.
Maravilhoso.
Elas desfilam. Isso é tão importante. Eu sou de uma família,
uhum.
né, que a minha família me questiona muito, assim, né? As minhas irmãs, minha mãe e tal. Minha mãe sempre falou, por que só tem roupa pra magra?
Uhum.
E pra eu explicar? Falava, mãe, não é que só tem roupa pra magra, ali na passarela é só uma tendência, mas né, aquilo ali de lá vai pra loja, não é aquela, não é todas as mulheres de 1,80 m. Sempre me questionaram isso. E hoje não. Hoje a gente tem modelos negras. A gente tinha desfiles com 30 meninas.
Uhum.
Uma era negra.
Sim.
E quando tinha? Nós vivemos num país que 53% da população é negra.
É negra.
Como? Que de um desfile de 30 eu tenho uma, ou nenhuma.
Uhum.
Né? Então, assim, a gente luta para que as coisas mudem. Né? Quando eu comecei na Marilyn, em 98, tinham dois modelos negros. Um menino e uma menina.
Tá.
Olha que loucura.
Que loucura.
Que loucura. Que loucura. Hoje, tu vê um desfile que tem 50% de modelos negros. No Brasil,
que é o
né?
certo, para representar a população.
Para representar. E, assim, meninas e meninos lindos que estavam lá... sem oportunidades
uhum.
de mostrar o quão bons eles são no que eles fazem. É uma coisa assim, inexplicável. Assim. É uma sensação de que nós estamos finalmente tendo meninas plus size, tendo mulheres mais velhas, homens mais velhos, pessoas não tão necessariamente altas. É claro que para ser modelo tem que ter um padrão.
Uhum.
Né? Tu tem que ter um padrão. Tu tem que ter um padrão que eu digo, não padrão de corpo. Eu tô falando um padrão de imagem. Tu tem que ter uma cara interessante. O que é uma cara interessante? Não sei te explicar.
Tá.
Mas é uma imagem que é construída em cima daquela pessoa. Seja ela uma modelo plus size, ou magra, ou mais velha, ou mais nova, ou negra, ou ruiva. ou loira, mas ela tem que ter uma imagem ali,
uhum,
que te desperta um... Nossa, que pessoa...
Diferente.
Interessante.
Interessante.
Nariz grande, olho grande. É uma imagem que as pessoas me explicam. Mas como é, o que, que é?
Sim.
Qual é o perfil? Não existe, não tem uma coisa de perfil. É um feeling, é um diferenciado que tem no rosto dessa pessoa que eu não sei te explicar. Mas é uma imagem, tu olhar e falar, gente, que pessoa especial, sim, sei lá, um nariz desse tamanho.
Sim.
Eu amo, né, narigudo, amo com o olho grande, eu amo essa imagem moderna, fashion, enfim. Eu sou um adorador disso, então... Tem que ter, uhum, né, um diferencial para ser modelo. Mas antigamente, além desse diferencial, tinha que ser magra, ponto.
Sim.
E hoje não.
E hoje não. E eu sei que você na Way faz um trabalho, além de comercial, você direciona muito a carreira das pessoas com quem você trabalha. Porque, por exemplo, eu cheguei outro dia, eu entrevistei já a Thay de Melo Buffren, que ela é da Way. E eu falei pra ela, nossa, eu te vejo como uma Mônica Martelli. E dela falou, você jura? É como eu me vejo também. E foi muito um papo que a gente teve. E quando eu conversei com a Mônica nos bastidores, eu falei pra ela isso. Dela falou, mas a Thay tá escrevendo a peça dela por incentivo do Dando. Então você dá uns direcionamentos pra carreira das pessoas que você cuida, né?
Thaís, eu acho que ninguém faz nada sozinho e ninguém, uhum, chega em lugar nenhum sozinho. Né? Se hoje eu sou o Dando da Way... É, sem falsa modéstia, melhor agência de modelos do Brasil. Não tenho, sim, medo de falar isso pelo trabalho árduo que a gente faz, eu e meu time. Eu não fiz isso sozinho. Né? Eu tenho o Thiago que está aqui, que é o assessor da agência, que mostra para as pessoas. Eu tenho o meu time na agência, o Gabriel, que é meu braço direito. Tem a Andresa, que está lá 20 anos. A Sandra. Tem tanta gente ali fazendo,
uhum,
e amando o que faz, e estando ali vestindo a camisa junto comigo. Então é a mesma coisa numa carreira. Tu tem que ter uma equipe que acredite em ti e pegue o teu melhor e faça com que tu mostre isso. Porque às vezes a gente não sabe.
É verdade.
Às vezes uma pessoa pode falar pra ti, Thaís, olha só, se tu fizer o teu podcast desse jeito, vai ser melhor, sabia? Tu fala, é.
É, não sabia.
Eu vou te trazer, uhum, esse elemento,
sim,
que vai melhorar.
Isso é essencial.
É essencial. Então nós, agentes, nós somos isso. Empresários, agentes, bookers, seja lá como a pessoa quiser falar, nós somos isso, nós somos as pessoas que estamos ali para direcionar essas meninas, seja uma atriz famosa, como seja uma new face que está começando agora, como seja uma top model.
Uhum.
Né? Eu trabalho com a Alessandra Ambrosio há 20 anos, eu trabalho com a Carol Trentini há 20 anos, a Kenzie Swanepoel há 17, Marlon Teixeira há 15. São carreiras muito sólidas e que a gente está junto há muitos anos. Então, tem que existir uma confiança ali das escolhas certas, do que fala não. Porque, uhum, a carreira de modelo, de atriz, é muito não que tem que se falar.
Eu imagino.
Se recebe muito não, né?
Sim.
No começo da carreira. Mas depois, isso inverte.
Tá.
Tu tem que dar muito não. Não para trabalhos que, de repente, não tem a ver com o que tu tá buscando naquele momento.
E assim, eu quero... Eu sou uma fofoqueira, Dan.
Eu também.
Você também?
Não, eu não sou fofoqueira. Eu amo fofoca.
Eu amo fofoca.
Mas não gosto de fazer, porque eu tenho medo.
Tá, então, eu amo fofoca. Não vamos dar nomes aqui, porque a gente não quer levar processo. Mas eu sei que você já cuidou de carreiras de gente que, assim, que era tão estrela que tacava objetos em funcionários. Que tacava, assim, coisas malucas. Carreiras, pessoas internacionais, vamos dizer assim. E dando até nesses momentos, você aconselha, você fala pra pessoa, por exemplo, pega leve... Baixa a bola. Como é?
É assim. Eu trabalhei com essa pessoa. Não, uhum, posso falar o nome mesmo?
Ué, você que sabe.
Não tem problema nenhum. Ah, eu trabalhei, tá, com a Naomi durante um tempo, Naomi Campbell, que, uhum, foi uma grande realização do meu sonho. Tu imagina, aquela mulher do videoclipe.
Sim, eu imagino.
Lá de trás do Freedom. Né? Acompanhar ela num trabalho. Eu ia no trabalho com ela, ficava pensando, gente, a Naomi tá do meu lado, tá? Babá. Aquela do Freedom tá aqui, ó. Me chamando pelo nome. E foi maravilhoso trabalhar com a Naomi.
Jura?
Maravilhoso, assim, uma mulher profissional, linda de morrer. Eu não sei te explicar, assim, teve os ocorridos, eu não vi, e nem comigo.
Tá.
Nunca teve ocorrido comigo em relação a ela. No caso dela, não teria nem como aconselhar, porque primeiro que não teve ocorridos comigo, e ela jamais ouviria também, né?
Entendi.
Porque quem somos nós aqui, né? Do Brasil, pequenininhos, lá atrás. Eu era um booker da Marilyn, pequenininho, imagina. Uma mulher que estava no mundo inteiro há tantos anos. Mas sim, tem modelos que a gente chama para conversar e fala, olha, deixa eu te falar, essa tua atitude, tu vai perder muitas oportunidades e tu não vai chegar onde tu quer. Porque, Thaís, 70% de uma carreira, de uma modelo, é a personalidade. O 30% é aquilo que a gente falou, né? Essa característica de modelo que tem que ter, independente, como eu falei, de novo, seja plus size, seja magra, seja mais velha, seja mais nova, negra, ruiva ou loira. Né? 30% é essa característica que eu chamo esse perfil de modelo que tem que ter, que só a gente consegue entender. O 70% é personalidade. Eu já vi várias meninas lindas e tu olhar e falar, como que pode nascer assim? Em tudo. Não dá em nada. Eu já vi outras que não eram tanto e foram muito longe. Por quê? Porque essa que não era tanto, deu o melhor dela, se esforçou, conquistou espaço. Cada pessoa que trabalhava com ela elogiava. Gente, trabalhei com ela, dando ela incrível, dando não sei o quê. E a outra falava, dando, não gostei. Falava, mas por quê? O que aconteceu? Acho que ela é sem vida, ela não quer estar ali. É preguiçosa.
Nossa.
Ela não trabalha no set.
É muita coisa, né, que envolve.
É muita coisa. E principalmente personalidade, assim, atitude, né? Pessoas... Eu tenho pavor com falta de educação. Então, assim, eu tenho pavor de alguém chegar pra mim e falar... Aquela tua modelo é super mal educada, tá? Maltrata a camareira. Eu tenho pânico disso.
Quanto mais famosa, mais dá trabalho?
Depende.
Tá.
Depende. Eu acho que vai da personalidade de cada uma. Eu trabalho com pessoas muito famosas que eu lido. A própria Xuxa, né? Não trabalho com ela. Ela não é minha. Mas, né, como a gente falou no começo, eu fecho algumas coisas com a Xuxa. Eu tenho uma relação com a Xuxa. É a pessoa mais educada que posso imaginar na vida. Ela cumprimenta cada pessoa que tá no set. Um por um. Acaba a foto, todo mundo quer fazer foto com ela. Ela faz foto com todo mundo. Né? Eu lido com Tata Werneck. Pessoa, eu amo lidar com ela. E olha o tamanho da Tata.
É verdade.
Né? A própria Carol, a Carol Trentini, tá lá em Nova York agora, fez uma campanha incrível. Tá lá nos principais desfiles do mundo. 20 anos de carreira. Queridinha de Anna Wintour. Quantas capas de Vogue. Quanta coisa essa mulher já fez. Ela tá aqui montada trabalhando. A hora que acaba o trabalho, a Carol bota a camisetinha dela, liga pros filhos. E aí, tá tudo bem aí? Foram pra escola? Não sei o que. Né? Ela se desmonta. Então, tipo...
É verdade.
É uma loucura. Eu tive muita sorte também. Né? Trabalhar com o Paulo Gustavo. A pessoa mais generosa e talentosa que eu conheci na minha vida.
Gente, o Paulo que deu a ideia pro Dando de escrever o livro, hein?
É, na verdade, assim, o meu livro... Eu sempre me questionei, assim, várias pessoas já tinham me falado, né, escreve um livro, tua história. Pensei, imagina, gente, escrever um livro. Escreve livro quem é famoso, escreve livro quem tem uma história inacreditável pra contar. A pessoa tem que se achar, tem que achar a sua história muito... Porra, minha história é...
Mas a sua história é.
Então, mas assim, tu não se vê assim, né?
Não, mas você não sabe, é raro as entrevistas que eu fico mais calada do que a pessoa.
Ou será que é porque eu sou tagarela?
Não, mas eu acho que assim, a sua história me comove tanto que eu acho que a gente tinha que dedicar uma parte do episódio para contá-la. Entendeu? Oh,
obrigado, Thaís.
Mas eu acho mesmo, Eu não quis te interromper, eu quis ficar mais quieta, porque assim, eu acho que é uma história que vai mudar a vida de muita gente que tá ouvindo.
E era isso que o Paulo me falava. Porque assim, o Paulo, minha relação com o Paulo Gustavo foi o seguinte: ele procurou meu irmão, acho que 2013. Por Fábio fazer foto dele. Falou, ah, é Fábio Bartelt aqui, é o Paulo Gustavo. É, uma amiga minha passou teu contato, queria muito clicar contigo e tal. E dali, Fábio foi convidado pra ir na peça dele aqui em São Paulo. Eu fui junto, de lá a gente foi jantar. E eu e o Paulo foi assim, não é clichê, tá? Não é tipo, ah, foi amor à primeira vista. A gente se grudou nesse jantar. No outro dia a gente tava se falando pelo WhatsApp. E foi... numa intensidade de amizade que eu não sei te explicar. O Paulo me achava a pessoa mais engraçada do mundo, pra eu ter uma noção, tá?
Maravilhoso.
A pessoa mais engraçada que eu conheço. Eu falava, gente, engraçada aonde? Engraçada é tu. Então, ali nasceu uma amizade muito verdadeira. E tanto que eu relutei em trabalhar com o Paulo. Ele ficava, vai, Dando, cuida de mim. Cuida de mim. Ele brincava na internet, falava, gente, tô aqui com o Dando, o maior agente de modelos do Brasil. Ele não quer cuidar de mim, Dando, cuida. E eu falava, Paulo, eu não quero, porque eu não sei cuidar. Eu não sabia cuidar de celebridades naquela época. Era muito diferente na minha cabeça de modelo.
Entendi.
Eu domino o mundo da moda. Uhum. Domino o mundo das celebridades. Né? Naquela época, eu pensava desse jeito. E fora que a nossa amizade, eu tinha medo de atrapalhar, sei lá, a gente brigar. Eu não queria isso. Só que eu já tinha experiências. Poxa, a Carol Trentini é minha família. Uhum. A gente trabalha juntos, a gente nunca briga por causa de trabalho. A gente se confia.
Sim.
E podia ser o mesmo com o Paulo. Mas eu relutei muito trabalhar com ele. Aí a gente fez uma viagem pra Europa. Eu, o Uriah, meu marido, ele e o Thales. E nessa viagem o Paulo me convenceu a cuidar dele. Ali começou a nossa relação profissional. Foi de 2017 até ele falecer. Mas assim, foi de uma faculdade. Eu tive uma faculdade de carreira de celebridade. Eu acho que ele aprendeu muito comigo também sobre moda, sobre imagem, negociações, mas eu também aprendi muito com ele.
Eu imagino.
Esse outro lado dessa potência que ele era. E nós nos falávamos todos os dias, Thaís. Todos os dias. Sabe aquela ligação das 11 da noite, uhum, meia-noite? Meu telefone tocava, o Uriah dizia, Paulo Gustavo. E era. A gente ficava uma hora no telefone. Uhum. Falando de trabalho, dando risada, fofocando. E quando que o Paulo falou do livro pra mim? Nós estávamos jantando um dia, no Rio de Janeiro. Anos depois, tipo 2016, sei lá. Jantando eu, Thales, Fábio, Carol e eu. O Uriah não tava. E aí o Paulo perguntou, gente, por que que vocês têm sobrenome diferente? Dando, tu é Baumgartner e Fábio, tu é Bartelt. Aí eu falei, porque eu sou adotivo. O Paulo falou, o quê? Adotivo?
Porque você é a cara do seu irmão.
E nós não falávamos assim, quando criança, quando eu fui adotado, eu falo isso no livro também, quando eu fui adotado, eu não queria que as pessoas questionassem. Depois eu aprendi, eu vi na terapia, né, o porquê. Eu não queria que alguém falasse, ah, mas então tu não é da família de verdade.
Entendi.
Não queria ouvir isso, aquela criança não queria ouvir. Então, sempre foi pra mim um bloqueio falar que eu era adotado. E isso foi na vida, mas aí ali eu já tava bem. Eu não falei porque eu não tinha vindo o assunto. E aí eu falei, porque eu sou adotado. Ele falou, adotado? Como adotado? Vocês são a cara um do outro. Eu falei, sim, foi adotado. Ele falou, como? Aí eu contei. Mas assim, Thaís, e eu sempre busquei também contar a minha história, diferente do livro que eu conto, assim, com detalhes. Eu sempre contei muito pra não virar um drama. Você fala, ai meu Deus. E eu também não queria me colocar numa posição de, claro, tipo de, ai, coitado, sofredor. Eu sempre tentei falar, não, mas gente, tem gente que, né, eu sobrevivi, tem gente que é muito pior.
Você falou isso aqui também.
Uhum. É, já é automático eu tentar minimizar a dor para as pessoas não acharem que eu tô me vitimizando. E eu contei pra ele assim, por exemplo, eu falei, não, porque meus pais faleceram, assim, essa, né? Daqui a pouco, o Paulo, o Gustavo e o Thales começaram a chorar na mesa. A chorar. Eu, Fábio, a Carol, assim. Falei, não, mas tá tudo bem agora, tá tudo bem. E ele chorando e falando. E o Thales falou, Dando, eu nunca imaginei que tu tivesse passado por isso. O Paulo falou, cara, tu é uma das pessoas mais... Palavras dele, tá? Tu é uma das pessoas mais maravilhosas, amáveis que eu conheço, que ama todo mundo, que abraça todo mundo, que ajuda todo mundo. Quem ia imaginar que tu passou por tudo isso? Cara, tu podia ser um cara que não tava nem aí, com nada. Uhum. Por tudo que tu passou, tudo que a vida te trouxe. Eu falei, mas a vida me recompensou. Olha onde eu tô agora. Tô aqui com vocês. Minha família, vocês que eu amo. E ele falou, tu tem que escrever um livro. Tu tem que contar essa história. E eu falei... Falei, Paulo, você vê um livro? Falei, a pessoa tem que... Ele falou, Dando, quantas pessoas tu vai ajudar?
É mesmo.
Quantas pessoas vão ler o livro? Cara, olha onde tu chegou. Quantas pessoas vão se inspirar em ti? Mesmo assim, eu falei, quem sabe? E quando o Paulo faleceu, eu decidi fazer...
O livro.
Não tô tentando colocar, tipo... fazer um merchan em cima do nome dele,
não,
ele me conhece, né, meu irmão de alma me conhece, sabe que não, mas ele foi incentivador, sim.
Sim.
E assim, por que que eu decidi quando ele faleceu? Porque eu aprendi que a vida é muito curta, que aquela vida toda que ele tinha, aquela explosão de vida, que era uma vida assim, era contagiante, e apagou. Então é muito inesperado, né? É muito curto. Amanhã eu posso morrer, hoje eu posso morrer. Então, por que não contar? Se uma pessoa, Thaís, ler o meu livro e pensar, poxa, se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Eu também posso.
Mas é isso que eu quero passar aqui na entrevista.
E é esse o objetivo do livro. O objetivo do livro não é outro. Ontem até eu estava jantando com uma amiga minha que ela falou, qual é o teu objetivo, assim, no livro? Qual é o foco profissional que tu quer atingir? Eu falei, nenhum. Não quero foco profissional nele. Assim, eu digo foco profissional no sentido ganhar algo profissionalmente em troca. Não, não quero. Eu quero incentivar pessoas. É claro que eu conto toda a minha trajetória profissional também, até onde eu tô. Mas, assim, eu não quero com um livro ganhar mais clientes. Ou, não, não é isso. O objetivo do livro é uma outra coisa. É dando pessoa física.
Sim.
Não é o dando pessoa jurídica.
O que é sucesso para você?
É ser feliz e realizado no que se faz. Eu posso dizer que eu tenho sucesso, não para os outros, para mim. Eu acordo segunda-feira feliz em ir trabalhar. Então, para mim, eu alcancei o sucesso.
A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, que é assim.
Muitas vezes na nossa... Chega de pneu furado da música?
Sim, eu não sei. Eu acho que meu pneu fura tanto, literalmente. Não,
já furou também.
Literalmente. Tipo,
eu andei com ele furado na marginal.
Três ou quatro vezes, é.
Eu andei com o meu furado na marginal.
É.
A lata batendo assim, um faísca. Sabe por quê? Eu não sei trocar.
Eu também não sei.
Aí eu cheguei até num posto policial que tinha lá, falei, você pode trocar pra mim? O cara falou, tirou a carta onde? Eu falei, moço, eu não prestei atenção na aula de trocar pneu.
E que assim, a vida tem erros. Coisas que a gente erra e que às vezes ensinam mais do que um MBA. Que erro na sua vida que foi uma bênção?
Nossa, um erro que foi uma bênção na minha
vida. Você fala, graças a Deus que aconteceu.
Eu acho que esse... Bom, é difícil falar isso assim, de uma forma que as pessoas compreendam, mas eu acho que não foi um erro. Pode ser uma desgraça?
Pode.
A morte dos meus pais biológicos e o encontro com a minha família atual. Minha família adotiva.
Você sabe que...
Teve que acontecer, esse pneu teve que furar.
Uhum.
E eu encontrá-los.
Você sabe que você tá tão conectado com a Xuxa que ela falou da morte da Dona Alda. Quando ela veio aqui, o pneu furado da vida dela era esse.
Eu imagino.
Ela falou, e normalmente as pessoas trazem erros profissionais e, enfim.
É, mas eu acho que o erro profissional, a gente, eles são muito corriqueiros, né?
Uhum.
É claro, deve ter pessoas que erraram o caminho e encontraram o emprego da vida. No meu caso, não foi esse. Eu tive que ir atrás do meu caminho. Mas eu acho que o meu pneu furado foi esse, com certeza, sim. Ter perdido meus pais biológicos e 2 anos depois eu ter sido... resgatado pela minha família atual.
Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um documentário, não precisa ser os três, mas assim, coisas que mudaram sua vida de alguma forma e que você quer compartilhar.
Olha, eu sou uma pessoa que adoro documentários. Pode ser... Ah, eu queria falar uma outra coisa.
Vambora.
Que tem a ver com isso. Pode ser quase patético?
Pode.
Eu amo
um
programa, um documentário chamado Aeroportos.
Aeroportos?
E mudou minha vida.
Por quê?
Porque agora eu tenho um pânico de deixar minha mala nos lugares e alguém colocar droga dentro. Essas coisas. Então, esse documentário mudou minha vida radicalmente. Porque assim, antes eu botava minha mala de mão lá em cima e deitava, dormia. Agora eu fico falando, gente, minha mala de mão tá ali. Será que alguém vai mexer na minha mala de mão, botar droga dentro dela? Agora eu boto senha, boto cadeado. Eu tenho pânico agora disso aí. Mudou minha vida esse documentário.
Maravilhoso!
Chama Aeroporto.
Vou assistir.
Nunca mais eu trazer encomenda pros outros, porque eu posso ser preso na alfândega. Ah, traz pra mim de Nova York. Não trago nada, tá? Porque eles podem me barrar lá e eu ir lá pra aquela salinha lá. Então, esse documentário mudou minha vida. E se for uma coisa séria, claro que tiveram vários que mudaram minha vida, né? De... Não sei nem dizer pra ti. Eu consumo muito filmes e... Ah, mas eu acho que teve um filme que mudou também, que me fez...
Uhum.
me fez evoluir no sentido de aceitação de mim também. Chama Orações para Bob.
Orações para Bob?
É um filme que conta o caso, uma história verídica, que conta o caso de um menino gay de uma família americana muito religiosa e que ele não era aceito em casa. Esse menino acaba cometendo suicídio e tem todo um arrependimento da mãe. Então essa mãe vira uma ativista da causa, essa mãe deu origem à parada gay.
Nossa.
Nos Estados Unidos, porque ela foi pra rua falar dos direitos dos homossexuais e tal. Então, porque ela perdeu esse filho, mas ela só se deu conta depois que ela perdeu ele. Entendi. Então esse filme mexeu extremamente comigo, assim.
Vou assistir, com certeza.
Mesmo sendo gay, eu acho que eu tirei uma lição dali, não só no aspecto, né, de ser gay, mas em tudo.
Uhum.
Aceitar o outro como ele é e não julgá-lo.
Perfeito.
Não deixar a religião mudar a tua cabeça, não deixar alguém te fazer a cabeça que tá, a pessoa tá fazendo, tá errado. Quem falou que tá errado? Então esse filme mexeu bastante comigo também.
Dando a gente chegar ao fim da nossa carona.
Gente, eu falo, né, Thaís?
Eu queria te agradecer muito, porque eu sei que vai mudar a vida de alguém esse episódio. Esse é um daqueles episódios que eu tenho certeza.
Ai, Thaís.
Obrigada.
Não, imagina, obrigado. Eu, desculpa falar tanto, eu falo. Pode editar se quiser. Mas foi uma honra, como eu falei no começo, estar aqui. Eu me sinto privilegiado em sentar aqui nesse sofazinho contigo, uma pessoa que é tão incrível como tu.
Se você gostou do episódio de hoje, eu indico o episódio de duas pessoas que o Dando ama muito, que é o da Carol Trentini e o da Mônica Martelli. E também da Thay de Mello Buffren, que o Dando cuida da imagem dela. E o De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente falou aqui estão no descritivo do podcast, inclusive as redes sociais do Dando e da Way. Então, se você quiser passar alguma mensagem para ele, manda lá, clica, que ele vai ficar super feliz em receber. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande.
Aê! Beijo, tchau, obrigado.